Vamos prosseguir agora com a nossa nova audiência, desta vez com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Temos presentes aqui o Sr. Presidente da Direção, Padelino Maia, sebejamente conhecido por todos, e também a Sra. Maria João Quintela, assessora da Direção, e vamos fazer uma intervenção conjunta, uma no início e outra no final. Não é? Segundo... Também informo os Srs. Deputados que a União das Mutualidades Portuguesas vai fazer uma pronúncia por escrito. Portanto, preciso estar aqui do ponto de vista pessoal e virá, fará uma intervenção depois escrita. Sendo assim, começaria, informaria só que este período inicial teriam 10 minutos, está bem? Depois o senhor, cada grupo parlamentar intervém com 5 minutos, o deputado único presidente de um partido, se estiver presente na sala, intervirá, terá 3 minutos, e depois no final terão 10 minutos, certo? Como temos algumas audiências hoje, eu vou tentar ser, enfim, mais possível rigoroso com os tempos, sempre com alguma condescendência, mas tentar pelo menos, temos aqui informação e um debate aqui em tempo útil. Sendo assim, penso que seria a doutora Maria João Quintela que faria a primeira intervenção, os primeiros 10 minutos, não é? Senhora doutora, faça o favor.
Muito bom dia, muito obrigada, cumprimento toda a mesa e as deputadas e os deputados e agradecemos esta oportunidade que nos dão de nos ouvirem. As instituições particulares de solidariedade social, que são associadas da CNIS, têm um desenho territorial muito próximo das pessoas. Procuramos dar uma resposta o mais humanizada possível e no âmbito desta questão que se liga com as pessoas que são consideradas indevidamente internadas nos hospitais porque não têm para onde ir, esse é o facto de não ter para onde ir, por razões familiares, de ausência ou incapacidade de apoio familiar, por questões habitacionais, enfim, por um conjunto de fatores que são subejamente conhecidos e que a CNIS tem vindo a identificar cada vez mais através de estudos que faz da população apoiada pelas instituições particulares de solidariedade social e numa postura de diálogo interinstitucional que consideramos absolutamente indispensável. Dado que são múltiplos os fatores determinantes da situação de alta que não é possível dar, e que faz com que as pessoas permaneçam em camas hospitalares, também não posso deixar de dizer que, embora muitas vezes no nosso caso não haja vagas para as respostas sociais já consignadas na lei e que estão disponíveis, a verdade é que também nós consideramos que tem que haver um processo humanizado destas altas. Isto quer dizer o quê também? Quer dizer que consideramos que a própria identidade hospitalar fez um percurso face às mudanças demográficas, às alterações demográficas, nomeadamente ao aumento da população idosa, que felizmente está cada vez mais tempo viva, é preciso é que esteja mais tempo viva com qualidade de vida, e isso não depende apenas das instituições nem dos hospitais, mas seria bom que a própria saúde também fizesse uma evolução no sentido de não considerar que as pessoas mais velhas, só porque são mais velhas, não podem estar nos hospitais. Na verdade, as altas muitas vezes são dadas pela situação clínica que levou ao internamento, mas a verdade é que as pessoas com idade têm um conjunto de comorbilidades e de situações que carecem digamos, de um casamento entre a área social e a saúde, que felizmente vem sendo mais cuidado e tornado como uma realidade absolutamente necessária, e não só, porque há muitas situações que são designadas como camas sociais, digamos assim, mas que têm uma complexidade de áreas interventivas, nomeadamente a justiça, também da própria, ligada à própria reforma das pessoas. As pessoas, quando têm alta, não têm alta só pelo seu aspecto clínico, têm alta, mas depois precisam de continuar a tratar dos seus assuntos, das suas reformas, de como é que funcionam, e, havendo ou não família, isso diz muito daquilo que é necessário. E, portanto, a CNIS, nesta consciência da complexidade dos fatores, da complexidade das situações, mas também com uma preocupação muito grande pelo respeito pela individualidade, e porque nós, apesar de tudo, somos receptores destas altas, não é? Somos receptores dessas altas. Mas também não queremos ser, peço desculpa da linguagem, o despejo das atas. Quer dizer, nós somos, temos conceitos de humanidade, de proximidade, de respeito pelo direito e pelos direitos humanos, que vão ao encontro precisamente destes cuidados que vêm sendo aprimorados e que com gosto vemos na evolução da legislação, no sentido dessa preocupação e também da preocupação da melhoria do diálogo interinstitucional. Uma das coisas que muitas vezes prejudica a continuidade de cuidados é haver relatórios ou haver processos de seguimento, planos individuais de cuidados, que não estão articulados com as próprias instituições para as quais são dadas as altas e que depois não se adequam aos processos de evolução. Por outro lado, também há que notar que estas pessoas, sobretudo quando estão muito tempo, não gosto muito do termo acamadas, porque faço jus também aos hospitais que procuram mobilidade e mobilizar os seus doentes e não os enviar com escaras, nem os enviar com, enfim, as melhores condições possíveis, o que nem sempre acontece, mas e que recai sobre as instituições um processo complexo de recuperação, de reabilitação, e que nem sempre torna as situações muito fáceis e, sobretudo, são onerosas e são castigadoras para os próprios profissionais que prestam cuidados. Também temos uma realidade da nossa parte que se traduz na mobilidade enorme do pessoal. As pessoas hoje, toda a gente sabe que é um problema geral, problema dos recursos humanos, nomeadamente os recursos humanos que tenham a formação nesta área e que procurem cuidar dos mais velhos no âmbito daquilo que se consideram os direitos humanos e a prevenção de situações mais graves de dependência. Portanto, as instituições procuram ter também uma preocupação muito grande de promoção da autonomia, promoção da independência, reabilitação e, digamos, voltar a casa para voltar à vida, para voltar a um ambiente que pudesse ser o mais próximo possível do ambiente familiar, do ambiente local, do ambiente a que as pessoas estão habituadas. Porque hoje nós assistimos também a um processo que às vezes é difícil, e é difícil para todos os intervenientes, que é a desaferição, quer dizer, as pessoas vão de uma unidade para outra, vão para outra, vão para outra, e depois não conhecem nem as pessoas que estão, não têm referenciações positivas, e, portanto, há que cuidar também desses aspectos de inclusão e de inserção social, ou reinserção social, no sentido de voltarem as pessoas a encontrar aquilo que conhecem. Porque a dificuldade de se adaptar, muitas vezes, não é só pela imobilidade, não é só por não terem, nem sempre, as pessoas mais carinhosas junto de si, mas é também por terem que fazer um processo de adaptação aos novos espaços, às novas pessoas, às novas caras. Um minuto. Só um minuto. Certo. Portanto, a proposta que em 2020 a CNIS fez sobre para o programa Voltar a Casa tinha estas, digamos, inseria-se neste quadro de humanidade e de dar resposta, como sempre estamos disponíveis, para encontrarmos respostas que se colocam aos governos no que respeita às altas sociais. As famílias dos estudos que a CNIS tem feito, apesar de tudo, são as maiores prestadoras de cuidados às pessoas, às suas pessoas idosas, aos seus mais velhos. Apesar de tudo, são os que mais os visitam e são as pessoas que importa também formar ou dar formação ou preparação para depois não se sentirem sozinhas em casa. E, na verdade, nós temos essa preocupação, porque de que vale uma pessoa fazer uma cirurgia para uma fratura de colo de fêmur e ser cuidada disso e depois ficar 11 horas por dia à frente da televisão sem atividade? Nós já não aceitamos uma realidade dessas e todo o nosso esforço é no sentido de criar humanidade, proximidade, enquadramento das pessoas o mais possível na família ou no seu território de proximidade e, portanto, penso que este programa foi feito precisamente para dar uma resposta, mas não apenas no sentido de sermos receptores do incómodo hospitalar de ter altas ou do incómodo das pessoas estarem indevidamente internadas. Portanto, essas são as nossas prioridades.
Obrigado, Sra. Maria João Quintela, pelas informações que trouxe e, pela qualidade também da mesma. Eu, então, passaria agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Olga Correia. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial à CNIS, na pessoa do Padre Lino Maia e da Doutora Maria João Quintela. Agradecer desde já a exposição inicial, os esclarecimentos que aqui trouxe concretamente nesta audição. Mas permitam-me começar aqui pelo princípio. E quando eu digo começar pelo princípio é que nós estamos, ou estas audições são no sentido de analisarmos aquilo que é um projeto de lei do Partido Socialista, que é o projeto Voltar a Casa, que nós sabemos, e aliás o orador que antecedeu a CNIS falou nisso aqui mesmo, que devemos valorizar esta iniciativa, mas que esta iniciativa foi construída com a ajuda da CNIS. E eu gostava de, ou neste caso o grupo parlamentar do PSD, gostava de ouvir a CNIS mais a esse respeito, até porque a CNIS tem sido um parceiro fundamental naquilo que é o trabalho que tem sido efetuado pelo Governo da AD, nomeadamente no grupo de trabalho para avaliar o custo médio das respostas sociais, nomeadamente naquele que foi o trabalho e tem sido o trabalho e que continua a ser relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados, que há um grupo de trabalho com a área da saúde e a área da segurança social, e sendo a CNIS aqui um parceiro fundamental nesse âmbito, era importante ouvi-los falar um bocadinho mais disso, até para percebermos se continuam na disponibilidade de trabalhar com o Governo, em vez de estarmos a aprovar aquilo aqui no Parlamento uma lei que poderá ser até uma entropia àquilo que está a ser feito e aquilo que foi trabalhado e proposto pelo Governo, nomeadamente com o setor social, e aí a CNIS teve também um papel fundamental. Aliás, a portaria 20 de 2016, de 20 de janeiro, foi trabalhada com todo o setor social. Aquilo que são as propostas que o Governo coloca, nomeadamente a questão das unidades intermédias, aquilo que é o trabalho que tem sido feito, a CNIS colaborou nesse trabalho diretamente com o Governo. E era importante perceber aqui, em primeiro lugar, nós podemos e entendemos que aquilo que é a lei que pode sair deste Parlamento, não sabemos se vai sair, mas aquilo que é a lei que vai sair deste Parlamento, nomeadamente até com situações que o Governo está a fazer, porque a questão do programa Voltar a Casa é um chabão daquilo que o Governo está a fazer, nomeadamente a alteração do Estatuto de Cuidador Informal, o alargamento aos não familiares, a questão do projeto piloto da Bolsa de Cuidadores. Falou aqui a senhora deputada Irene da questão do projeto piloto do SAD mais Saúde, que, como sabem, até foi um projeto que foi beber um bocadinho daquilo que as misericórdias já fazem em alguns dos territórios. Não se falou aqui, mas muito importante, o projeto piloto das equipas de cuidados continuados integrados, que é um projeto deste Governo no sentido também de evitar a institucionalização destas pessoas, que é poder ter a alta hospitalar, neste caso, as pessoas já não precisarem daqueles cuidados diretos 24 sobre 24 horas e poderem estar em casa com um cuidador informal, ir uma equipa de cuidados continuados à sua casa e fazer aquilo que são os cuidados da área da saúde, mas termos um cuidador que realmente cuida da pessoa e mantendo a pessoa no seu meio habitual de vida. Dizia o orador que vos antecedeu, e eu fiz questão de tomar nota desta expressão, porque eu acho que nós devemos nos cingir por isto. Não podermos ter um sistema que se substitua à cidadania. Nós temos o flagelo das camas sociais ou dos internamentos inapropriados nos hospitais, que, como todos nós sabemos, é prejudicial às pessoas. A institucionalização não deve ser o caminho, não é defendido a nível europeu, e este Governo sempre defendeu a desinstitucionalização dessas pessoas. Por isso é que não usamos o chabão de voltar a casa, mas temos medidas concretas desde que chegamos ao Governo para retirar as pessoas dos hospitais. E, senhoras deputadas do Partido Socialista, dizer, e é importante analisarmos aquilo que é o barómetro dos casos sociais, em 2023, de 22 face a 23, estavam mais pessoas nos hospitais, mais 627. De 23 para 24, estavam mais 489. De 24 para 25, mais 178. Os números aumentaram, mas o aumento tem vindo a reduzir gradualmente. E tem vindo a reduzir porque, naturalmente, houve uma portaria do anterior governo, do Partido Socialista, que foi criado para aumentar o número de camas, foram aumentadas 400 camas. Este governo aumentou, nós temos neste momento cerca de, ou perto de 500, os últimos dados divulgados pelo governo. Há uma previsibilidade de aumentarmos com esta resposta criada de mais 400 camas, e este trabalho tem vindo a ser feito. Isto, naturalmente, não é de agora.
E este flagelo,
para terminar, Sr. Presidente, se me permitir terminar o raciocínio, este flagelo não é de agora, mas não é por uma lei que vai sair, emanar deste Parlamento, que o Governo vai deixar de fazer o seu caminho, e essa lei, sim, poderá prejudicar aquilo que são o trabalho que já está a ser efetuado no terreno, até porque propõe aqui coisas que já estão a ser feitas. E o que vai acontecer é que as instituições vão ficar um bocadinho baralhadas e as entidades naquilo que vai ser aplicado no terreno, mas isso, o tempo não estamos a ser adotada o então, tempo dirá
obrigado.
Isso, até porque se nós verificarmos aquilo que eu lhe estive a dar agora de dados, os barómetros dizem isso mesmo, o número de pessoas internadas tem aumentado, mas muito abaixo daquilo que era no período do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Aceito a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Paulo Seco. Faça favor. Eu, enfim, tenho deixado alguma condescendência, porque também é um bocado complicado interromper raciocínios quanto na parte final e, portanto, o mesmo tempo será dado a todos os parlamentares, obviamente. Sr. Deputado Paulo Seco, faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Padre Lino Maia, Presidente da Direção, com muito saúde, visto que trabalho há 30 anos na área social e conheço bastante bem, Sra. Doutora Maria João Quintela, Srs. E Srs. Deputados, ninguém deve permanecer numa cama de hospital depois de ter alta clínica só porque, feliz ou infelizmente, não existem vagas ou não existem soluções sociais adequadas. O problema das chamadas altas sociais é real, grave e insustentável. Mais de 2.800 pessoas são retidas nos hospitais com risco acrescido de infecções hospitalares, perdas funcionais, isolamento e sofrimento desnecessário para os utentes. É um desperdício inaceitável de recursos do SNS que são urgentemente necessários a quem verdadeiramente precisa de cuidados médicos. O Partido Chega reconhece esta urgência sem hesitação. Mas reconhece também que a urgência não pode servir de pretexto para aprovar um diploma apressado, subfinanciado ou administrativamente confuso, que, na prática, transfira o problema dos hospitais para as costas das IPSS, sem lhes dar os meios, o financiamento e as condições mínimas para responder com dignidade. As IPSS e a CNIR representam, desde há décadas, a verdadeira rede de retaguarda do país. São elas que acolhem os nossos séniores, que garantem a continuidade de cuidados, que mantêm a proximidade familiar e comunitária. E muitas vezes operam com recursos escassos, voluntariado e uma dedicação que o Estado Público, por si só, nunca conseguiria igualar. São elas que todos os dias transformam em realidade o que a lei muitas vezes fica apenas no papel. Por isso o Partido Chega defende de forma clara as IPSS. Não aceitamos que o Estado, depois de falhar duas vezes, primeiro com os utentes ou deixá-los retidos em contexto hospitalar e depois com o setor social, ou não construir com antecedência uma rede suficiente, estável e previsível de respostas, venha agora empurrar para as IPSS uma solução que nasce, já por si, subcarregada. As IPSS não são um depósito de incapacidade do Estado Social. Elas cooperam com o Estado, não o substituem interminavelmente. Não podem ser tratadas como uma rede inesgotável à qual se recorre sempre que o SNS e a própria Segurança Social não cumprem o seu dever. O projeto de lei Voltar a Casa contém boas intenções. Prevê novas bolsas de vagas, novas comparticipações, uma nova figura de residência de transição com permanência até 2 anos e uma flexibilização normativa que, se não for muito calibrada, pode gerar ambiguidade, desigualdade de critérios e, no limite, fragilidade na qualidade e segurança dos cuidados prestados aos nossos séniores. O utente não é um número de descompressão hospitalar. É uma pessoa em situação de fragilidade que merece uma resposta segura, humanizada, própria, próxima da sua família e do seu meio de vida. As IPSS não podem ser colocadas na posição de terem de acolher perfis clínicos complexos sem reforço proporcional de equipas, rácios, formação ou financiamento que cubra efetivamente o custo técnico real, incluindo pessoal, alimentação, cuidados, encargos gerais e atualização anual face à inflação e aos custos crescentes. Sem financiamento sério, sem critérios claros de adequação do utente à resposta, sem articulação obrigatória e com responsabilidades bem definidas entre hospitais, Segurança Social, autarquias e entidades sociais e sem garantia de cobertura territorial equilibrada, este programa corre o sério risco de ser apenas mais uma boa intenção legislativa que na prática não resolve o problema das altas sociais e ainda agrava a pressão sobre quem já está no limite da sua capacidade instalada. O Partido Chega vem aqui com a exigência de uma solução séria, uma resposta social sim, mas sem improvisação. Financiamento realista que cubra o custo efetivo, respeito absoluto pela dignidade dos utentes e pela sustentabilidade das IPSS. Regras claras que protejam utentes séniores como as instituições que todos os dias dão a cara por esta realidade. É por isso que esta audição não queremos apenas ouvir palavras bonitas, queremos factos, números concretos, custos reais e propostas operacionais que permitam ao Parlamento corrigir o diploma em sede de especialidade e garantir que o programa Voltar a Casa não seja mais um encargo para as IPSS, mas sim uma verdadeira parceria com meios à altura do desafio. Deixo 3 questões. Considera a CNIS que os valores de comparticipação previstos no diploma cobrem efetivamente o custo técnico real da resposta, incluindo pessoal, alimentação, cuidados clínicos, ou estaremos perante mais um caso de subfinanciamento que acabará por ser absorvido pelas próprias instituições, colocando em risco a sua sustentabilidade e a qualidade do serviço prestado aos utentes? Na nova figura de residência de transição, com permanência até 2 anos e com flexibilização normativa prevista, garante na prática o caráter transitório da resposta ou corre o risco de se transformar, para muitos séniores, uma solução quase permanente de ausência de vagas, nas respostas duradouras, prejudicando a sua reintegração familiar ou comunitária e sobrecarregando as próprias IPSS. Terceira pergunta, que salvaguardas concretas entenda que NIS serem indispensáveis em sede de especialidade para garantir que o programa Voltar a Casa não agrava as assimetrias territoriais e que as instituições, nomeadamente as que operam fora dos grandes centros, não sejam obrigadas a acolher utentes com perfis clínicos complexos, sem os meios, os rácios e a articulação clara e obrigatória entre hospitais, segurança social e autarquias que a lei deve definir de forma inequívoca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passarei então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os senhores representantes da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, Dr. Lino Maia e Doutora Maria João Quintel. Muito obrigada. Começo por reconhecer o trabalho que a CNIS tem desenvolvido ao longo dos anos, pela sua diversidade e pela proximidade que tem às comunidades, pelas respostas que muitas vezes dão em contextos exigentes, muitas vezes com recursos limitados, mas que de facto têm um trabalho exemplar naquilo que é a resposta a quem mais precisa. E a verdade é que se hoje conseguimos chegar a tantas pessoas em situações de vulnerabilidade, devemos também ao trabalho que vocês têm desenvolvido ao longo destes anos no terreno e também um bem-haja por isso. É precisamente que o vosso contributo nesta audição é para nós muito relevante para resolvermos o problema, para discutirmos o problema que hoje nos traz aqui, que é a questão das altas sociais, que é um problema que já não é novo, é um problema antigo, que já vem ao longo dos anos, não com esta escala. Em 2021 o Partido Socialista implementou instrumentos já para resolução desta situação, como foi o programa da rede social, em que promoveu uma articulação entre a saúde, o setor social, as autarquias e também as respostas na comunidade, procurando chegar cada vez mais de forma célere a estas pessoas. Mas em 2013 a verdade é que o problema mudou de escala, com um aumento a cada ano. E temos que registar o aumento e não a estabilidade a estabilização dos números, mas sim registar que houve aqui um aumento e que, portanto, impõe a adoção de medidas que sejam estruturais e que venham, de facto, resolver o problema. E este é o nosso objetivo com este projeto. Um projeto que vem tentar resolver um problema que evidencia aqui um vazio que existe entre o sistema de saúde e o sistema social e que resulta na questão dos internamentos sociais e na permanência de situações em hospitais, interferindo naquilo que é a sua dignidade e no seu direito de voltar a casa com segurança, interferindo também na própria gestão e no funcionamento dos serviços de saúde pela pressão que incute quer aos profissionais, quer também em termos de custo aos hospitais. Portanto, nós temos aqui a dizer-vos que neste contexto não podemos esquecer as respostas que ao longo destes anos foram sendo implementadas, quer ao nível da rede dos cuidados continuados, ao nível do apoio domiciliário, das instituições, das estruturas residenciais para idosos, também dos papel dos cuidadores informais, das unidades de camas transitórias. Todos sabemos que estas foram medidas que foram implementadas, mas que ao fim e ao cabo não foram tendo resultado que esperamos, e nós sabemos isto e vocês conhecem isto, conhecem esta realidade melhor do que ninguém, porque a capacidade que temos, que as instituições têm, nem sempre é suficiente, nem sempre é adequada, nem sempre é atempada às respostas dos que mais precisam. E dizer também que nós registamos por parte do Governo uma intenção de querer colaborar com estas, na resolução destes problemas, nomeadamente do que foi o reforço do apoio domiciliário, nomeadamente incluindo a componente da saúde, através do modelo Mais Saúde, mas importa nesta fase avaliar os resultados dos 5 projetos pilotos que foram implementados e que até à data não conhecemos esses resultados. Conhecemos um resultado prévio, fim dos 6 meses de aplicação do projeto, mas que até esta data não temos ainda resultados concretos e, portanto, é importante percebermos qual foi o impacto que estes projetos tiveram no terreno e perceber também qual é a disponibilidade e a capacidade que as instituições têm de agora, findo o projeto piloto, aderir a este programa e à luz do novo enquadramento legal. Portanto, o programa começou agora, a 1 de abril, mas é preciso perceber ou avaliar de futuro quais são as instituições que vão aderir a este programa. No entanto, nós sabemos que o projeto SAD Mais Saúde tem aqui um problema essencial, que é a questão das habitações sociais, e nós sabemos muitas vezes que, apesar de haver esta boa vontade, as pessoas continuam a não ter condições habitacionais para poder receber os cuidados em casa. E, portanto, dizer também que a portaria 20/2006, que foi aqui referida, essa portaria tenta gerir o problema. E o que o PSD aqui quer, e o que o PSD quer aqui fazer valer é defender essa portaria, mas a verdade é que o projeto Voltar a Casa não tenta só gerir o problema, como tenta resolver o problema. E esta é a principal diferença. Portanto, o projeto Voltar a Casa é precisamente uma resposta transitória, de pequena dimensão, que pretende garantir dignidade, estabilidade e tempo. Tempo para organizar a vida, tempo para encontrar soluções e evitar que o hospital seja efetivamente a última resposta social. Mas nós queremos ser muito claros, porque este projeto só será bem sucedido se tivermos da vossa parte e das instituições que trabalham no terreno aqui alguns inputs para que nós possamos, de facto, tornar aqui o projeto que seja execuível e que vá ao encontro daquilo que nós pretendemos. E por isso valorizamos muito aquilo, o contributo de quem acompanha estas matérias no terreno, com conhecimento de causa, e não estamos aqui para avaliar a posição do PSD nas medidas que eles querem defender. Estamos a discutir aqui o projeto Voltar a Casa, e este é o nosso foco. E, portanto, neste sentido, eu não queria colocar-vos questões fechadas, que vos oriente para determinadas questões, mas queríamos, sobretudo, ouvir-vos, com certeza que leram o projeto do Partido Socialista, e perceber, com base na vossa experiência do terreno, que condições concretas existem hoje e quais precisam de ser reforçadas para que estas respostas possam ser efetivamente execuíveis. Seja ao nível da capacidade instalada, seja ao nível dos recursos humanos, do enquadramento legal e mesmo ao nível da articulação com os serviços de saúde. O que é que nós podemos melhorar para que agora, em sede de especialidade, possamos efetivamente levar a bom porto aquilo que é o desiderato final deste projeto que o Partido Socialista agora apresenta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegando agora ao fim das intervenções dos grupos parlamentares, passaria então a palavra durante cerca de 10 minutos, mas esteja à vontade eventualmente exceder um bocadinho o tempo, dado que são 11 horas e, portanto, temos 30 minutos para a próxima audiência, para a próxima audição, aliás, e, portanto, Sr. Padre Lino Meia, faça o favor de intervir.
Muito obrigado, eu quero saudar efusivamente todos e todas, e permitam-me assim aqui um parênteses. Agrada-me particularmente que tínhamos, para mim não há igualdade absoluta, mas mais senhoras deputadas do que senhores deputados. Normalmente as senhoras são mais sensíveis e, portanto, e esta é uma questão mesmo sensível, portanto, mesmo muito, muito sensível. Claro que não estou a desprestigiar os senhores deputados, mas eu sou homem também e sei que as senhoras são mais sensíveis a estas causas humanas. Tentando responder, não, é evidente que não está minimamente em causa tudo o que se tem feito e como se tem feito. Né? Aliás, a CNIS colaborou na portaria 20/2006, colaborou, e até algumas chegas, digamos assim, que nós tínhamos no programa Voltar a Casa, que nos foi pedido, foram adotadas exatamente nessa portaria. Portanto, a CNIS colabora. Aliás, a tradição da CNIS, da Confecup, da União das Misericórdias e da União das Mutualidades, é cooperar, e cooperamos sempre. Aliás, devo dizer que já em 2011, o governo de então pediu à CNIS um programa para a emergência social, e a CNIS apresentou e foi adotado praticamente na íntegra, portanto, a pedido exatamente do governo de então. É a nossa tradição, é cooperar. Em 2020, era governo na altura, o PS pediu-nos então uma solução para este caso de altas clínicas sem altas sociais. Fizemos o estudo de quantos havia nos hospitais e detectámos uma situação, e é isso que eu gostava de chamar a atenção. Detectámos uma situação que nos merece muita, ou que deve merecer muita atenção, é que há pessoas que vegetam nos hospitais. Eu tive, aliás, uma experiência pessoal, não a vou contar aqui porque demoraria, vegetam ano após ano. Quando a senhora deputada falou de um aumento que tem havido destas situações, agora parece que é um ritmo menor, mas há pessoas que continuam, as que estavam nos 1.500 e tal, mantêm-se, algumas dessas mantêm-se, vão mantendo-se e somam-se mais. O que significa que não há soluções para todos os casos. Até porque, de facto, há situações, nós sabemos que há pessoas que vegetam, desculpem usar esta expressão de vegetar, mas é, vegetam nos hospitais, adotando vícios, doenças, e essas sim, desculpem a palavra que eu vou usar, que não existe, mas entropiando, digamos, o setor da saúde. E é para essas pessoas que não é para um lar que devem ir, não é para cuidados continuados que devem ir, é provavelmente para uma pequena residência, é aquilo que nós propomos, uma pequena residência transitória para socialização. Eu pessoalmente encontrei pessoas que eram sem abrigo, que foram atiradas para os hospitais e depois, muito bem, nos hospitais, não o ia mandar outra vez para a rua. E, portanto, vão ali vegetando. E essas, algumas dessas pessoas, não todas, nós estamos a falar de pessoas, não é de números, mas algumas dessas pessoas, indo para um lar, como já temos essa experiência, indo para um lar, não se dão nesse lar e até criam problemas nos lares e até obrigam, digamos, a reações negativas por partes de outros utentes. Portanto, são residências transitórias em que são necessários cuidados muito especiais, também de saúde, eu gostaria de dizer de socialização. Pronto. Porque é importante que essas pessoas, algumas nunca tiveram experiências profissionais, nunca tiveram, digamos, uma família mais ou menos estável, né? Não tiveram nada, não é? E precisam, são humanas, são pessoas, a mesma dignidade que eu tenho, essas pessoas também têm. E, portanto, precisam de algum tempo de uma residência transitória para, então, se fazerem à vida, digamos assim. E sublinho, de facto, este aspecto que para mim é importante, é de nós cooperamos com todos os governos, eu costumo dizer, seja um governo que venha de um extremo ou de outro extremo, é o governo da nação e, portanto, cooperamos. Aliás, quando agora, novamente, do PS nos pediram para recuperar o programa que tínhamos feito, tivemos o cuidado de dar conhecimento exatamente ao governo em exercício desse programa, exatamente na linha da cooperação e da lealdade, que eu penso que é fundamental. Gostei mesmo muito, desculpem dizer esta frase, é real, portanto, se gostei, gostei. Da maneira como o senhor deputado do Chega, eu permita-me que não diga nomes de nenhum, digo de partidos, mas eu sei os nomes. Colocou a situação muito bem colocada e três questões muito importantes. Os valores de comparticipação não são suficientes, tendo até em atenção três questões que para mim são muitíssimo importantes. E digo em relação a este programa, como digo também em relação, por exemplo, a lares, herpes, lares, os valores não são suficientes. Porquê? Primeiro, porque houve um trabalho muito, muito válido, muitíssimo importante, que este governo quis fazer com as organizações, entidades do setor, que foi ver quais são os custos reais das várias valências. Mas partimos de dados que não são os melhores. É que a inflação neste setor é muito superior à inflação específica à inflação média nacional, porque aquilo que neste setor, diria, mais se consome, que tem mais representatividade, são os custos de trabalho, porque representam 60%, e aquilo que mais aumenta, que são alimentação e energia. Isto leva-nos a pensar que a inflação específica é sempre superior e temos, e é um facto. Depois, outro facto é que neste setor os salários andam abaixo, em média, 15% da economia em geral. Nós estamos a obrigar os nossos trabalhadores a praticar a caridade e estamos a ser injustos. Né? É preciso, de facto, até porque é um trabalho muito pesado, é preciso, de facto, pagar melhor. E penso que é esta realidade, acrescida de uma ou outra, que é a consequência desta, é que estas instituições têm como missão privilegiar os mais carenciados. E com estas comparticipações públicas e com as comparticipações familiares, que são muito baixas, e particularmente, estamos neste caso concreto, não podemos falar provavelmente de comparticipações familiares, haveria uma comparticipação, mas se nós sabemos que os custos que temos e com estas comparticipações nós podemos nos afastar daquilo que é a nossa missão, que é privilegiar os mais carenciados. E isto diria que complica, é grave. Falou o Sr. Deputado, portanto, os valores e aquilo que nós apresentamos era valores de 2025 para 2026. Está estabelecido como base uma atualização de 4,7%, que não considero justa, mas foi acordada e, portanto, se foi acordada, eu subscrevo-a. Quanto ao caráter transitório, é fundamental que este tenha um caráter transitório. Nós chamamos isto de residências transitórias e por isso é que tem um período de até 2 anos. Exatamente para encaminhar estas pessoas para a vida, e se não for para a vida mesmo, possam então ter acesso a um lar, como outros utentes. Aqui há um pormenor que é muito importante. Porque é que estas medidas que têm sido adotadas são importantes, não são suficientes, até porque nós temos de cada vez uma população mais envelhecida, mais carenciada, e temos os lares preenchidos, esgotados, e eu compreendo que se fale da desinstitucionalização, mas eu penso que é um mito que nós devemos abandonar. Claro que o ideal é que a pessoa viva entre as paredes que ergueu e os afetos que solidificou, mas sabemos que isso nem sempre é possível. E de cada vez nós precisamos de mais lares e temos muitas listas de espera em lares. Claro que temos de fazer uma leitura dessas listas de espera, porque há pessoas que se inscrevem em vários e, portanto, temos que estar atentos a isso. Agora, é residência transitória e é importante, e por isso é que é preciso mais cuidados humanos, mais recursos humanos nestas residências, e que tenham sempre, e é uma questão que nós pomos, que tenham sempre como retaguarda outras respostas, nomeadamente ERPI, exatamente para poderem encaminhar para outras residências.
Só para informar que já está com 12 minutos, mas só de continuar.
Agora serei muito breve.
Sim, mas pode continuar, só para informar que já estamos ao tempo, mas faça favor.
Estas, uma outra questão que foi colocada e penso que muito importante, se não provocará mais assimetria, estas instituições são instituições de proximidade e estas respostas devem ser tanto quanto possível, de facto, de proximidade, é relativa à proximidade, pronto, mas disseminadas um bocado por todo o território nacional, exatamente para que as pessoas não possam regressar a um seu meio de origem, ao seu meio de origem, é importante, e não fixar todas estas respostas nas grandes cidades. Não é certamente o melhor sítio. E temos a possibilidade, ainda respondendo a uma questão que nos foi colocada pelo PS, há instituições que têm casas que foram de facto doadas, há autarquias que também têm casas, o Estado também tem algumas situações. É importante, o que é preciso é de facto adaptar essas casas para essas residências transitórias. Agora, há instituições, não apenas misericórdias, as misericórdias também são IPS, há instituições que têm já, de facto, casas, precisarão de algumas obras e por isso é que é necessário também, de facto, aqui um apoio à adaptação. Até porque é evidente que terão que ser casas, pequenas casas, mas casas com condições, porque não queremos pessoas que vão vegetar para essas casas. Agora, condições concretas há já, portanto, é evidente que isto é um programa que é para ser lançado. Nós pensamos que, sendo aprovado entrando em execução, ao fim de alguns meses já teremos algumas casas a receber pessoas em condições de dignidade, para que essas pessoas, então, possam, de facto, voltar à vida. Este voltar à casa é simbólico, este termo. O importante é voltar à vida. Alguns não poderão ir para as casas que nem as tinham, ou onde tinham, mas terão de ir para outros lugares, mas que se façam a vida. Eu, sinceramente, não sei se respondi a todas as questões, mas penso que mais ou menos sim. Agora, digo com toda a sinceridade, eu estou muitíssimo agradado com a vossa sensibilidade. Aliás, era de esperar, portanto, vós representais o povo português e estáis interessados, tanto como nós, ou mais, portanto, são as responsabilidades políticas, no bem das pessoas. E nós estamos a falar das pessoas mais fragilizadas, mais dependentes, que devem merecer a nossa máxima atenção. Obrigado.
Sr. Padre Lino Maia, muito obrigado. Sr. Deputado, queria dizer alguma coisa? Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós ouvimos com muita atenção a intervenção da entidade convidada da CNIJ e aquilo que íamos pedir ao Sr. Presidente, até porque, ao falarmos deste programa e ao ouvir as respostas, leva-nos a verificar que já existe as respostas no terreno e que era importante fazer distribuir um documento para, até depois, se a entidade, e pedir a intervenção do Sr. Presidente nesse sentido, se a entidade nos puder fazer chegar alguns contributos também relativamente a isso, porque falaram aqui da questão das pessoas que estão internadas anos após anos nos hospitais, muitos deles porque não têm respostas concretas, e falou no caso das pessoas em situação de sem-abrigo. Este Governo publicou uma resolução do Conselho de Ministros com a nova estratégia de integração das pessoas em situação de sem-abrigo até 2030 e dos objetivos específicos tem mesmo a ver com as casas de transição e era fazer distribuir...
Sr. Deputado, por favor.
Era fazer distribuir o documento até para a entidade depois se puder enviar contributos relativamente a esta matéria, seria importante. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Se algum... Se algum... Deputado, já ouvi a sua opinião. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua opinião. Se algum parlamentar quiser fazer alguma interpelação à mesa dos mesmos termos, faça o favor. Certo. Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Padre Lino Maia, muito obrigado pela sua presença aqui na reunião, pelos esclarecimentos que trouxeram. Acho que foi bastante profícuo. Com certeza integrará o seguimento dos trabalhos desta comissão. E muito obrigado pela sua participação e pela sua. Muito obrigado.